Oi, Alisson, de volta aqui, direto do plenário da Câmara Federal. Encontro com o ex-deputado federal, ex-senador da República, presidente estadual do PSC, Marcondes Gadelha. Deputado Marcondes Gadelha, não se fala em outra coisa aqui, a não ser no termômetro para essas manifestações de 15 de março, que inclusive tem um certo endosso e até convocação do presidente da República. Até onde essa corda vai esticar, deputado Marcondes Gadelha? Boa noite, hora H.
Boa noite. Eu só espero que isso não venha a representar o que se está entendendo, um confronto entre as diversas instituições. Ou seja, o Executivo se jogar, ou jogar a população contra o Congresso Nacional ou contra, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal. Aí realmente é o caos e é uma situação bastante, gera uma insegurança muito grande e uma indeterminação quanto às perspectivas do país. Eu espero que tudo, se tiver de acontecer, aconteça de uma forma pacífica, ordeira. Agora, um detalhe ainda que ninguém está cogitando, mas que tem que ser levado em consideração. De que forma essa epidemia de coronavírus poderá afetar o ânimo das pessoas de comparecerem? Por enquanto, são poucos casos, muito poucos, mas isso cresce em taxas exponenciais. Se até o fim da semana o ritmo se acelera, poderá haver algum tipo de arrefecimento no movimento. Eu já vi manifestações, como a da deputada Januína Pascoal, da deputada Carla Zambelli, recomendando que o governo desmobilize as pessoas e não insista na convocação para irem às ruas. Isso aí são pessoas muito próximas do presidente da República, a Carla Zambelli e a Janaína Pascoal, são pessoas muito equilibradas e com uma noção bem precisa do que pode acontecer. Eu acho que até o fim da semana a gente vai ter uma ideia mais precisa.
Obrigado, deputado.
Um abraço.
Começa agora com o deputado Fábio Choquet, ele é do PSL de Santa Catarina e é secretário de comunicação também da Câmara Federal. Deputado, o assunto, a pauta do dia aqui no Congresso ainda é sobre essa expectativa para essas manifestações de 15 de março. O presidente está naquela história de morder e assoprar o Congresso. Qual é a posição do senhor e do parlamento? Como é que o senhor acompanha esse momento tão delicado da vida pública nacional? Boa noite.
Boa noite a todos, boa noite amigos. Olha, eu como secretário de comunicação da Câmara, vejo que nós temos um papel fundamental em segurar a democracia. Sempre falei isso, nunca nenhum presidente representou 100% do povo brasileiro. Agora, esse Congresso representa 100% do povo brasileiro e segura a democracia, a instituição de direito. Então a gente vê que as manifestações, nós vivemos uma democracia, então o povo pode ir para algum momento que quiser, mas o papel do Congresso, O Congresso vem desempenhando um papel fundamental em todos os projetos de leis, em todas as votações. Então vejo como válida a manifestação, mas num momento agora que realmente o parlamento tem papel fundamental na democracia.
Como responder à crítica que às vezes é feita por setores do governo de que o parlamento impede o governo de governar?
Olha, eu como deputado federal de primeiro mandato do PSL, vejo que todos os projetos que vieram para essa casa, o presidente Rodrigo Maia deu celeridade, tanto em comissões, como comissões especiais e até no plenário. Então, quando é citado que essa casa trava, eu estou vendo realmente que é o contrário. Está agilizando muito a situação dentro da Câmara dos Deputados. E a gente aguarda ainda vir do Executivo algumas reformas, como a reforma administrativa, a reforma tributária, e essa casa está preparada para desempenhar o seu papel esse ano.
Deputado, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, um abraço a todos e fiquem com Deus.
Conversa agora com o deputado federal Júlia Lemos, presidente estadual do PSL. Deputado, aqui não fala em outra coisa, o assunto da ordem do dia é essa conflagração e essa convocação para o 15 de março, inclusive estimulada por setores do governo. O Congresso Nacional tem o que temer com esse movimento de domingo próximo? Boa noite, hora H.
Não, o Congresso Nacional não tem que temer nada, né? O Congresso Nacional, ele tem a legitimidade de estar aqui pelo voto. E quem está aqui representa, quer queira ou não, o povo brasileiro, né? Na realidade, a representação máxima do povo brasileiro é o Congresso Nacional, que aqui está proporcionalmente dividido através das cadeiras dos deputados. e o chefe do executivo representa a maioria do povo brasileiro, é diferente. Mas o que é que acontece? É, a respeito da manifestação dia 15, afinal de contas, o que será essa manifestação? Que nem eu estou sabendo. Porque se for pelas medidas aqui, que foram pedidas, a questão dos 30 bilhões, foi atendido conforme o governo quis.
Inclusive, teve um acordo, né?
Teve um acordo, inclusive a PLN que está aqui é do executivo, não é do parlamento. Então não faz sentido. Agora, só para apoiar o presidente de bom grado, essas coisas, tudo bem. Agora, esse congresso aqui, pelo menos que eu tenho visto, tem votado tudo que o governo quer, né? E eu não vejo sentido no sentido de pressionar o congresso. Eu não tenho nenhum problema, se eu estiver disponível, vou aparecer, não tem por que temer nada disso. Mas eu acho que fomos eleitos e precisamos governar esse país. Esse é meu foco. Eu sou um cara centrado, eu sou um deputado muito coerente com minhas posições. Eu nunca fui um febril doente por nada. Pelo contrário, eu tenho a razão como minha base de sustentação maior aqui no Congresso.
Deputado, se não tivesse aqui eleito deputado 2 anos atrás, como um dos militantes do movimento de Bolsonaro, o senhor faltaria a esse evento?
Eu sempre fui, sempre vou. Sempre.
O senhor vai?
Eu tô com a neném em casa, bebê. Eu passo praticamente toda semana aqui. Eu não vou deixar de estar na minha casa, com minha família, entendeu? Se fosse algo assim, para evitar um impeachment, se fosse algo que eu visse que há um trabalho aqui para inviabilizar o governo, com certeza eu estaria lá. Se eu estiver disponível, irei, não tenho problema nenhum.
O senhor discorda do mérito do evento?
É, porque eu já sei e nunca falei que seria um movimento para fechar o Congresso Nacional. Nunca disse isso. Eu disse que algumas pessoas desavisadas têm essa bandeira.
O que tem por trás disso, deputado?
Olha, eu, sinceramente, como eu te falei...
Estratégia de que ordem, de que nível, para atingir que objetivo?
Você está me fazendo uma pergunta difícil. Eu mesmo não sei. Eu que sou do ramo, eu não sei. Imagine, né?
Vamos lá. O senhor conviveu com esse pessoal todo.
Eu convivi.
Conhece o ímpeto, a emoção, a personalidade.
Eu convivi até porque eu sou patriota, eu sou conservador. As bandeiras que defendo, por exemplo, as bandeiras, vamos supor que tivesse uma votação aqui para as medidas contra a corrupção. Me chamasse, eu ia. Ah, não estão querendo aqui derrubar o presidente, eu vou. Mas se você me perguntar qual o sentido disso, eu não sei, porque o Congresso fez aqui o que queria. Inclusive a PLN, você que está me ouvindo não sabe, é do Executivo, não é do Legislativo. A gente está fazendo aqui tudo conforme queira.
O governo vive desse enfrentamento?
Eu acho que o governo perde
um alimento para o governo.
Olha, o governo, isso aí eu tenho legitimidade de falar. Primeiro porque eu ajudei o presidente a ser presidente, todo mundo sabe disso. Por mais que a AB diga que não, todo mundo sabe de onde eu vim. Eu estou com o presidente desde o início do início. Mas é um governo que fica procurando problema todo dia, entendeu? Com tanta coisa para fazer. Por exemplo, as reformas daqui. A prioridade aqui é reforma. Hoje o Brasil precisa de reformas importantes e ninguém está falando mais nisso. É falando em dia 15. E dia 15 já fomos eleitos democraticamente, nós temos muito o que fazer. Você que está me ouvindo não tem a menor ideia do que tem para se fazer aqui. Então, para mim, eu não sei nem responder isso aí, porque não faz sentido.
Deputado Júlio Lemos, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H, na Rede Mais.
Eu que agradeço, parabéns pelo programa, viu? E estou sempre à disposição aqui. Pessoal, eu sou governista, eu sou conservador, mas eu sou uma pessoa de opiniões. Foi assim, quando eu andei com o presidente aí na Paraíba, as pessoas até riam de mim. Diziam, você está andando aqui com um maluco, com dois? E eu tive personalidade de estar ao lado dele, mesmo do jeito que eu estou hoje, com a personalidade de expor minhas opiniões.
Vou conversar agora com o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos. Deputado, 15 de março vem aí e esse termina sendo um tema da ordem do dia. Como é que o parlamento deve encarar essa pressão, digamos assim, que alguns movimentos, inclusive insuflados pelo presidente da República, se levantam nesse momento? Boa noite, na Hora H.
Olha, primeiro dizer que toda e qualquer manifestação popular no regime democrático que vivemos, ela é legítima. Nós temos que respeitar a vontade do povo de ir para a rua, defender algo ou se rebelar contra algo. Então eu vejo isso com muita tranquilidade. A única coisa que a gente precisa entender é qual a motivação desse 15 de março. Né? Eu vejo aí que dizem que são atos contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o funcionamento dos poderes. E vejo isso com muita preocupação, porque eu não acredito que o Brasil consiga retomar o seu crescimento, o pleno emprego, a retomada do nosso PIB, que infelizmente o resultado foi bem abaixo do que estava sendo esperado, sem haver harmonia, sem nós darmos às pessoas que geram emprego e renda, ao setor privado, às indústrias, às pessoas que produzem no Brasil, do pequeno ao grande, um ambiente de tranquilidade e de confiabilidade acima de tudo, que o país terá, não é, um rito normal do funcionamento das suas instituições. Eu acredito que isso só será possível, primeiramente, se nós tivermos essa harmonia. Quando essa harmonia ela está em xeque, como a gente vê agora com essas possíveis manifestações que deverão ocorrer nos próximos dias, eu vejo isso como uma preocupação e um fator que, na minha avaliação, atrapalha o nosso país já nesse momento difícil que estamos enfrentando. Então, se você olha o cenário nacional, crise do petróleo, na parte sanitária, o coronavírus fechando comércios, bolsas aí deixando de funcionar, índices baixíssimos das principais bolsas de valores do mundo, e o Brasil insuflando uma manifestação e tendo que lidar com toda essa crise. Então, na minha avaliação, talvez essa não seja a receita para que a gente possa primeiro se proteger, né, dessa crise global que o mundo enfrenta nesse momento, para que após a gente possa aí retomar o crescimento que todos nós esperamos.
Deputado, estamos falando para Patos, para a Rádio Itatiunga FM. Qual a definição do grupo que o senhor integra em relação às eleições de 2020? Qual é o caminho que o grupo de vocês vai seguir para esse próximo vizinho embate eleitoral?
Nós estamos na luta, fortalecendo o nosso partido Republicanos em todo o estado. Deveremos ter aí mais de 40, entre 40 e 50 candidaturas a prefeito na eleição de outubro próximo. E em Patos, na nossa cidade, é natural que também devamos ter, é uma decisão do partido, um candidato do partido na cidade. Quem será esse candidato? Essa é a grande pergunta que me faz.
Eu faço a pergunta de novo, quem será esse candidato?
Será o candidato que reúna as melhores condições para vencer a eleição. Nós já convidamos o
atual... prazo para isso?
Nós já convidamos o atual prefeito Ivan Lacerda para se filiar no partido, ter o nome do deputado Nabu Vanderlei, ter outras lideranças também que estão surgindo na cidade. Estamos focados agora em formatar e filiarmos as lideranças para podermos ter uma candidatura forte à Câmara Municipal, para que posteriormente, através de pesquisas eleitorais, ouvindo a população, a gente tenha condições de poder definir qual será esse nome que esteja apto a gerir a cidade de Patos e, acima de tudo, a recuperar a cidade de Patos, que vem enfrentando um momento tão difícil.
Deputado, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Sempre à disposição, um prazer participar do programa.
Conversar agora com o deputado Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Deputado, qual é a dimensão que o Solidariedade calcula essas manifestações de 15 de março, que tem sido um tema recorrente aqui dos pronunciamentos dos parlamentares? Boa noite, Hora H, Rede Mais, na Paraíba.
Boa noite, quero cumprimentar todos os ouvintes da Hora H e todos os ouvintes aí da Paraíba. Dizer que eu não acredito que tem tanto maluco assim, né? Porque essa questão do orçamento aqui, lá atrás, quando a gente votou a PEC do orçamento, o governo votou favoravelmente, inclusive o filho do presidente, que era líder aqui na época do PSL. Foi um dos que se fez pronunciamento aqui a favor do orçamento impositivo. Depois, nós recuamos aqui, mantivemos os vetos do presidente Bolsonaro e fizemos um acordo para que esse recurso fosse dividido. Uma parte ficava com o Senado, uma parte com a Câmara e a outra grande parte ficaria com o governo. E ele mandou para cá os projetos de lei que estão sendo votados hoje aqui na CMO. Então, portanto, foi ele que mandou. Nós não é um projeto da Câmara, é um projeto do presidente Bolsonaro. E aí você ter manifestação por causa disso, primeiro, uma incoerência, porque se teve um acordo, acordo ninguém é obrigado a fazer, mas é obrigado a cumprir, né? Então, se o presidente da República, o governo federal, fez um acordo com a Câmara e com o Senado, ele é obrigado a cumprir. Então, eu não acredito que essas manifestações de domingo serão expressivas, até porque não vejo motivo para que ela exista.
Qual o pano de fundo disso, deputado? O que está por trás? É um instrumento de pressão ou é uma estratégia meramente pessoal do conjunto que compõe o entorno do presidente?
Eu acho que o presidente, como ele não tem base parlamentar, ele não trabalha com política e ele foi eleito assim, ele insiste em governar com o povo, né? E governar com o povo tem os seus riscos, né? Então, eu acho que o governo vem fazendo coisa errada, né? Mas ele deveria, do meu ponto de vista, fazer, né, o que todos os governos fazem, que é conversar com o Congresso, articular e montar sua base de apoio. E como ele não faz, ele recorre ao povo, né? Agora, isso vai diminuindo, e do meu ponto de vista vai diminuir muito agora, que o Brasil vai entrar numa crise econômica sem precedente. Eu acho que nós vamos entrar numa depressão, não é nem recessão. Ou seja, o Brasil vai cair a sua renda bruta, seu produto interno.
Qual é a digital do governo nisso?
Acho que o governo tem muita responsabilidade disso, porque, primeiro, com essas falas do presidente, todo dia falando um pouco uma besteira, o capital estrangeiro tem ido embora. 48 bilhões saíram do país no último ano. As empresas retiraram seu dinheiro daqui, em vez de investir, está indo embora. Segundo, não aceitar essa crise mundial. Ou seja, você tem hoje as bolsas ontem, enquanto a bolsa caía 12% no Brasil, o coronavírus se espalhando, a Itália fechando o país, a China praticamente fechada, ele diz que isso não existe, né? Então, ou seja, é aquele que não quer ver a realidade. Eu acho que a crise é muito grave, né? A crise vai envolver a economia mundial e vai paralisar a indústria no Brasil. A indústria no Brasil está paralisando já, né? Paralisando a indústria. Assim que essa doença se espalha no nosso país, as empresas também vão se paralisar, as cidades serão fechadas. Ou seja, então eu acho que teremos um caos, né? E um governo incompetente. É mais ou menos como eu vi hoje, alguém imaginar uma grande turbulência num avião e o avião está sem piloto. É mais ou menos o que a gente está vendo hoje com o Brasil, país desgovernado.
João Pessoa, que nos escuta agora pela Rádio Pop FM. Solidariedade vai de Manuel Júnior, está aguardando o time de Manuel Júnior. Qual é o projeto do partido lá na cidade, na capital da Paraíba?
Olha, nosso partido é um partido muito democrático e que ouve muito e aceita a opinião das suas lideranças. O Manuel Júnior é um dos principais amigos nossos, foi deputado comigo, meu parceiro, meu presidente lá, e ele vai fazer o que ele quiser. Eu já disse para ele que ele terá apoio para o que ele decidir. A minha opinião, se ele pedir, eu gostaria muito que ele fosse candidato a prefeito de João Pessoa. Mas se ele não quer, ou ele não quiser ser candidato, ele vai ser candidato onde ele quiser. E eu insisto que ele deveria ser candidato a prefeito de João Pessoa.
E o que ele tem demonstrado?
Tem dia que ele fala que vai ser, tem dia que ele fala que não vai ser. Então, vamos aguardar o que o Manuel Júnior decidir.
Vamos aguardar a próxima lua.
Vamos aguardar a próxima lua. É isso aí.
Obrigado, deputado.
Um abraço. Prazer falar com vocês todos aí.
Prazer nosso. É com você, o Alisson.